Olá, Albano.
Olá, Paulo, bom dia.
Bem-vindo ao podcast Feist, um café com... Para te conhecermos um pouco melhor, na primeira pessoa, quem é Albano Fernandes?
Bom dia, obrigado pelo convite. Quem é o Albano? Albano é um sapateiro, antes de mais, portanto, eu sou um sapateiro com muito gosto e apresento-me sempre como um sapateiro. Sou casado, tenho duas filhas, que são os meus maiores projetos, que já estão na universidade. E, portanto, desde cedo, efetivamente, quando saí da universidade, comecei a trabalhar no calçado. O estágio foi feito numa empresa de móveis, a certificar uma empresa de móveis, na altura, quando veio as primeiras empresas certificadas, através de uma consultora, mas cedo, passado 7 ou 8 meses, entrei para uma empresa de calçado, que já não existe, onde realmente tive as funções iniciais de gestão da produção, subindo depois para a direção da produção daquela empresa. Portanto, esse gosto pelo calçado nasce daí. É de família, não tem qualquer ligação ao calçado, e nunca me imaginei, quando estava na universidade, vir a trabalhar no calçado. Portanto, cedo, depois em 99, decidi criar a AMF, o projeto mais próprio. Eu sou alguém que gosta do risco, portanto, sou empreendedor, gosto de fazer coisas, e não me identificava muito com o facto de executar projetos, quer dizer, quando eu não pudesse tomar decisões mais estratégicas, decisões mais do que é a melhor forma, qual era a visão que eu tinha para o calçado. E, portanto, é este meu risco e esta minha vontade que me faz criar a empresa AMF, na altura não focada logo no calçado técnico, como é hoje, numa fase inicial, a trabalhar a feitio para as empresas do setor, portanto, entre 99 e 2005, só fizemos sapatos para a maior parte das empresas, Guimarães, Felgueira, São João da Madeira, portanto, montando sapatos, no fundo, os excedentes do outro. Basicamente era isso. 2003, 2004, comecei a perceber que eu não podia viver dos excedentes dos outros. Era-me difícil programar a semana seguinte, quanto mais o mês seguinte, portanto, eu só tinha trabalho quando os outros tinham excesso. Portanto, esta gestão não é fácil. De estarmos constantemente
ao sabor da corrente.
Precisamente. E, portanto, achei que fazia sentido fazer alguma coisa diferente. E foi aí que, em 2004, começámos a pensar na visão do calçado de segurança, de fazer alguma coisa diferente. Eu já em 2003 comecei a fazer alguns sapatos a feitio na área do calçado de segurança, também. E a fazer também para uma marca inglesa de calçado de segurança executivo, aqueles Oxfords e os Gibson, aqueles sapatos clássicos com uma biqueira de proteção, que achei um projeto interessante e que tinha margem, que também era interessante. E, portanto, em 2005 tomámos essa razão realmente de criar a marca Turkford, e também há um momento importante em 2005, que é, eu vendi metade da empresa. Portanto, eu na altura convidei um amigo meu de infância, que é o Domingos Almeida, que veio para organizar as contas da empresa. Ele era de economia, de gestão, e portanto veio no sentido de organizar a empresa. Eu tinha vários negócios, tinha um negócio a feitio, tinha um negócio já com a Inglaterra de fazer alguns sapatos de segurança em que importava as gaspas da Índia, no caso, e montava os sapatos em Portugal e mandava para a Inglaterra, portanto, com a marca Lotus, uma marca inglesa na altura. E tinha também um outro negócio, era calçado de criança. Eu subcontratava empresas, desenvolvia coleções de calçado de criança, com um designer italiano, no caso, e em Portugal, várias empresas trabalhavam para a AMF, onde eu vendia para muitos países, para toda a Europa em particular, nas lojas da... Esta era uma marca de roupa, e eu fazia os sapatos para a roupa, portanto, que era a Cleo, e vendia, portanto, em toda a Europa, diretamente, tínhamos 150 ou 200 clientes, onde vendíamos calçado de criança. Tinha 3 negócios, tinha que perceber o que é que faria mais sentido. Convidei na altura o Domingos para ser meu assessor, diria assim, numa primeira fase, e depois concluímos, quer dizer, que fazia sentido nós unirmos aqui os esforços, unirmos aqui o projeto em conjunto, que ele se começou a identificar também com o projeto que tínhamos, deu muito aporte positivo também ao projeto, e, portanto, vendi na altura 50% da empresa, e, portanto, hoje somos sócios desde aí, e, portanto, fez aqui uma diferença grande para, com mais energia, com mais dinheiro também, porque
uma injeção de capital.
Uma injeção de capital, e o Domingos, como sempre, é alguém com uma visão muito economicista, mas também muito preparada. Pá, o dinheiro que eu te dou tens que investir outra vez. E, portanto, acabei por ficar sem dinheiro na mesma, Eu voltei a investir o dinheiro todo na empresa, mas ficámos bem. Portanto, ficámos com o dinheiro para poder fazer investimentos. E, portanto, a empresa começa muito assim. Portanto, é quase uma brincadeira, diria assim, nunca mais nem ser sapateiro ou estar nos sapatos. E digo sapateiro no sentido profissional. Bom, eu tenho orgulho em ser sapateiro, não interpretem mal, porque tenho mesmo muito orgulho nisso.
Portanto, um início no móvel, o percurso
sim.
Não ficou imóvel.
Não ficou imóvel, exatamente.
E depois surge esse interesse pelo calçado, concretamente pelo calçado de segurança.
Precisamente. Em 2005 foi mesmo isso. Para mim era mais ou menos fácil tomar a decisão para o calçado. Porquê calçado de segurança e porquê que não foi moda? Que no fundo foi o que eu andei a fazer entre 99 e 2005. Eu trabalhei para a moda, para a parte das empresas de Felgueiras e Guimarães e São João. Mas para mim era mais ou menos isto. Existem centenas de empresas de calçado de moda. Existiam duas empresas de calçado de segurança. Na minha cabeça fazia mais sentido, ia ter menos concorrentes, ia ter menos competição, portanto, parecia mais interessante. E porque também já tinha feito algumas experiências no calçado de segurança, parecia um negócio muito mais estável. E eu não sou muito de moda. Eu gosto de ganhar um tostão todos os dias, um cêntimo todos os dias. Eu não gosto de picos. Eu tento o mais possível achatar a curva da produção. Para os processos produtivos, a minha formação é engenharia de produção. Portanto, eu venho muito focado nos processos, em realmente alinhar bem os processos produtivos. E tenho alguma experiência nisso. Portanto, e dá muito gozo melhorar o que quer que seja. Cada segundo que se possa ganhar, eu gosto. Dá-me este prazer. E, portanto, tenho que arranjar um negócio em que eu possa implementar estes conhecimentos. Já que aprendi a fazer isto, vamos lá ver se eu consigo arranjar negócios para isto. E o calçado técnico é muito mais estável nisto. É uma curva de crescimento natural, como também é uma quebra natural. Não existe fazer uma coleção como na moda, em que temos muito sucesso e vendemos milhares de pares. No ano seguinte, fazemos uma coleção que correu menos bem, porque o designer foi infeliz, ou o que seja, ou porque perdemos um cliente, e não temos encomendas, e não temos produção. E, portanto, isso não é muito interessante na minha forma de pensar e de organizar a empresa.
E já não é muito EPI, ou EPI.
exatamente. E, portanto, realmente o EPI fazia todo sentido pela diferenciação. Mas também fizemos uma coisa interessante na altura. Repare, o que era normal no EPI, no calçado de trabalho, eram botas pretas, pesadas, duras, com biqueiras de aço. Já repito-me isto muitas vezes em qualquer conferência que eu possa participar. O que é que nós fizemos diferente na altura? Nós sabíamos fazer moda. E, portanto, porquê é que devemos fazer sapatos pretos? Porquê é que estes sapatos bonitos, ou estas sapatilhas, ou este sapato mais fashion, porquê é que eu não posso colocar aqui uma biqueira e vou vendê-lo? Posso pôr aqui uma palmilha de proteção e vou vendê-lo? Para mim era óbvio isso. Depois percebi que não era tão fácil assim, porque realmente há procedimentos que a certificação e que as normas exigem, que afinal não era bem como eu dizia, e portanto não foi fácil realmente depois arranjar fornecedores que acreditassem em nós. Na altura, em 2005, que éramos pequenos, ninguém nos conhecia, era um projeto que seria anormal, até porque o calçado de segurança, por tradição, é injetado. E nós fomos dos primeiros na Europa a apresentar uma coleção de sapatos colados. Inclusive ganhámos um prémio GAPI de inovação de produto, precisamente naquela altura. Fomos na primeira feira em 2005, na A+A, a feira referência mundial do setor, nós deveríamos ser, da Europa seguramente que éramos a única empresa, haveria alguns asiáticos também com sapatos colados, mas não era normal. Era um risco. Muita gente não comprou sapatos porque achava que eles iam descolar, achavam que eles não aguentavam. E tivemos riscos fortes. Portanto, porque estávamos sempre no limite, na barreira de que é segurança e o que é moda. E, portanto, este risco permitiu-nos posicionar-nos e diferenciar-nos no mercado, permitiu-nos também alguns dissabores e alguns problemas que nos fizeram crescer e evoluir para o outro lado, mas foi, no fundo, este jogar...
O melhor de dois mundos.
Precisamente. Ter este equilíbrio que não é fácil, que não foi fácil, mas lá voltámos sempre a isto. Nós sempre quisemos diferenciar. E sempre quisermos fazer algo que não fosse exatamente o que está no mercado. Fazer algo que possa ser diferente para criar o nosso espaço. E foi um pouco isto que me dá prazer no desfato de calçado, que me dá prazer no calçado técnico em particular. O que é que nós podemos sempre diferenciar? O que é que nós podemos fazer diferente para que estejamos à frente, sejamos os primeiros? E para cima uma coisa que é muito importante, e quando eu olho para trás, eu tenho clientes que são meus clientes há 20 anos, ou há 15. Eu tenho fornecedores que são meus parceiros há 15 anos, que não mudam. porque realmente conseguimos embeber-nos neste ADN de criar coisas novas, de criar novos produtos e de sermos os primeiros, de estarmos à frente. E tentamos sempre fazer isso de alguma forma. Não nos é muito fácil ver o sucesso do meu vizinho, quer em Portugal, quer na Europa, onde quer que seja, eu vou fazer igual. Não. O que é que nós podemos fazer diferente? O que é que nós podemos melhorar? Este é sempre um bocadinho o nosso foco e é um bocadinho o que é o Alban. Eu sou muito isto, de puxar por estas coisas e ter estas visões de o que é que eu posso fazer diferente.
O toque de diferenciação.
Precisamente, precisamente. É fundamental, eu diria que no mercado, onde as coleções, onde os produtos estão muitos anos, eu tenho produtos que vendo há 10 anos. E continuo a vender, porquê? Existem 50 cópias do mesmo produto no mercado. Mas nós continuamos a vender. Eu digo sempre isto, porque o novo tem mais isto. Este mais isto é uma patente que eu posso ter alugado, ou pagar, ou pago um royalty sobre essa patente, ou tenho um material que eu tenho exclusividade desse material e que permite os melhores clientes estarem connosco. Os bons não querem ir às cópias, os bons querem continuar com o original, mesmo pagando mais. É o FII que eles pagam para ter inovação, para ter os melhores produtos. E a expectativa que eles têm que os melhores produtos ou que as novas ideias eles vão ser os primeiros a terem conhecimento. Na parte das reuniões na AMF, e alguns clientes, portanto, também são clientes com muitos anos e conhecemos muito bem, e que chegam a preocupação deles e o foco é para a parte da reunião, o que é que tens de novo para mostrar? É muito isto. E, portanto, é isso que as pessoas procuram e que os melhores clientes procuram. E, portanto, isto é uma seleção natural. Dos clientes e do mercado em si, e nos posiciona numa forma em que já não estamos a vender minutos. Nós não fazemos isso. A AMF, por natureza, cria marca, cria conceito, não vende minutos. É-me difícil aparecer alguém, eu tenho este sapato, quanto é que custa? Ah, custa 30, o vizinho faz 29,90. Isso para mim não é o negócio. O negócio é, o que é que tu precisas? Então vou criar o teu conceito, tenho isto. Podemos ajustar o conceito? Gostas? Faz sentido? Eu vendo é isto. Eu vendo é uma solução.
Um encontro de ideias.
Precisamente, precisamente, precisamente.
Até porque se podem escolher, escolhem o melhor.
Eu diria que sim, às vezes não é possível, porque nós temos um problema, um desafio grande, que é o orçamento das empresas. Quem compra o meu sapato não é uma pessoa individual. Quem compra os nossos sapatos é um orçamento de uma empresa para dar aos seus funcionários. Na Europa, efetivamente, cada vez mais as pessoas compram individualmente, mas porque receberam um cheque, eventualmente, das empresas, muitas das vezes, para ir à loja comprar. Mas o grosso dos negócios são negócios que é um tender, que é uma empresa ou um grupo de empresas que compra. E, portanto, muitas vezes, por muita vontade da empresa de comprar o nosso produto, ou nós de vender o nosso produto, não podemos vender.
Pois, há uma otimização.
Porque não conseguimos chegar ao orçamento que aquelas empresas têm. Há uma história gira que posso contar. Uma altura, numa empresa de construção civil, quando comecei os negócios, em 2006, 2007, estava com uma das grandes empresas, que era a Motengil, aqui em Portugal, até foi uma feira em Portugal, sobre EPIs, sobre calçado de proteção. Eu com um discurso que os meus sapatos eram mais leves, duravam mais, eram mais confortáveis e, portanto, tinha que pagar mais um bocadinho, mas aguentava muito mais tempo. A engenheira que estava na reunião deixou-me falar de uma tanga, diria eu. No final disse, olha uma coisa. Há uma coisa que você não percebeu na construção civil. É que nós contratamos outras empresas, são subempreitadas, que temos um orçamento para EPIs, um budget para EPIs. E pronto, dentro do IFO nós temos de meter daquele budget, as botas, os coletes, os capacetes, luvas. As luvas, aquela história toda. E portanto, o sapato também tem que lá estar. Mas é o orçamento é o que é, que são 5 euros, ou 10, ou 20, o que seja, o que eu lá tenho, porque também aquele senhor vai estar comigo um mês, ou dois, ou uma semana. E portanto, nós não podemos fazer este investimento para produtos tão elevados. Pronto, eu não fui estrangeira. Muito obrigado. Aprendi, portanto, não vale a pena vender à construção civil naquele nicho de mercado. Haverá outros. E, portanto, muitas vezes não é possível e eu não quero não possa abranger todos os nichos, os EPIs, e nem queremos abranger, portanto, queremos o segmento médio-alto da performance, do conforto, das empresas que valorizam e que têm orçamentos para poderem dar aos seus colaboradores produtos de maior valor acrescentado, maior conforto.
E praticamente num quarto século, a AMF quis sempre oferecer soluções de segurança inovadoras, atrativas, funcionais. Como é que tem sido essa evolução?
Vamos ver. Portanto, na primeira fase, como já referi um bocadinho, o foco era o design. Hoje deixou de o ser. Qualquer sapato tem que ser bonito, nós não usamos. Eu diria, por exemplo, que em Portugal, estamos aqui no mercado português, que representam 15% do meu volume de negócios, se só comprarmos botas básicas, e as minhas básicas, mesmo assim, já eram umas botas evoluídas, hoje não vendo botas básicas, só vendo botas de valor acrescentado. Portanto, o mercado evoluiu bastante, portanto, o design deixou de o ser como diferenciação, passou a ser uma obrigação. E, portanto, neste momento, os nossos produtos têm que ter alguma coisa a mais. E não é aceitável que a Tour de Ford lance uma coleção que não tenha algo que o diferencia. Ou patentes, ou materiais exclusivos. Como é que nós conseguimos isto? E, portanto, esta é que tem sido aqui a nossa diferenciação eventual. É com esta alienação, esta aproximação dos centros de saber, das universidades, dos centros tecnológicos, de pequenas empresas que estão a nascer com produtos inovadores e tentamos, na medida do possível, eu fecho, por exemplo, tenho um projeto desses, em que temos uma patente que está associada e tentamos, com esta patente, industrializá-la. Transformar em algo que é diferenciador, que possa ser uma vantagem para o produto, que possa ser uma vantagem para o mercado, que possa ser uma vantagem para o utilizador, dando algo diferente. E, portanto, agora é obrigatório ter tecnologia, é obrigatório ter alguma coisa a mais. Aquele, o meu tem mais isto, que é o que eu digo muitas vezes, é realmente um processo que cada vez é mais exigente e cada vez mais difícil. Porque se é fácil conseguir uma patente, não há patentes todos os dias disponíveis para nós podermos ou comprar, ou habitualmente a nossa estratégia é sempre royalties. Este processo tem que ser, ou há vezes desafio também. Eu dou-vos o exemplo da Michelin. Nós, quando compramos, nós começámos a fazer calçado técnico colado, como referi anteriormente. Mas em 2015 era preciso de mais volume e, portanto, os processos de injeção são muito mais rápidos, muito mais eficientes. Com menos pessoas conseguimos fazer muitos, muitos mais sapatos. E também é um lixo grande do mercado em calçado colado, não é assim tão interessante, faz sentido ter calçado injetado. Mas nós queríamos fazer algo de injeção que não houvesse no mercado. Como é que nós vamos fazer isto? Pá, quer dizer, fomos ter com a Michelin. Pneus, borracha, rastros duráveis, reconhecidos, pá, com performance. Ninguém tinha no mercado isto. Nós fomos os primeiros a ter uma sola com a marca Michelin, com as borrachas que a Michelin usam, com a geometria dos pneus, dois pneus ganharam dois rallies da Michelin, e criámos um produto com a marca Tour de Ford, com a muleta forte para vender da Michelin, onde passámos a vender Tour de Ford, onde não vendíamos, porque tínhamos a Michelin. Para aí temos um produto com uma performance acima da média e com um nome acima da média, podemos também alavancar a marca Tour de Ford para um nível diferente. E, portanto, são estes pequenos desafios diários, que podem depois se demonstram com o tempo que realmente foram muito grandes, que permitem ter a tal diferenciação. E, portanto, não é aceitável que me seja apresentada uma coleção, que nós possamos ir para o mercado com uma nova coleção, com algo que não tenha
alguma elevado coisa grau de inovação.
Exatamente, sim. Que o distingue.
Nos produtos que oferece.
Precisamente, precisamente.
E como é que projetos como o Feist, caracterizados pelo desenvolvimento e implementação de tecnologias e processos inovadores, transformam uma empresa como a AMF?
Vamos ver. É dois níveis, diria eu. O nível 1 é mitigar o risco. Qualquer processo de inovação, qualquer processo de robotização, qualquer processo de digitalização nem sempre é rentável se nós investirmos com capitais próprios a 100%. Quer no risco do retorno desse investimento ou do insucesso do projeto. E, portanto, essa é a primeira fase logo. É-nos mais fácil. Nós temos uma regra dentro da AMF. Qualquer projeto de robotização ou de automatização, se não tiver um retorno entre 4 a 6 anos, pomos um grande ponto de interrogação se faz sentido ou não fazê-lo, dada a evolução tão rápida das tecnologias. E, portanto, quando nós fazemos estes investimentos a 100% de investimento puro por parte da AMF, eu não sei se o faria todo. Ou então eu iria fazer mais devagar. Portanto, isto começa logo por isto. Podemos ter mais músculo no projeto. Nós podemos, eu tenho várias linhas a serem diferenciadoras completamente, em vários níveis, em três níveis da empresa. Senão só faria uma linha de cada vez. E eventualmente não seria com tanto músculo, porque realmente o retorno não seria a 4 ou 6 anos, seria a 10. Pá, 10 anos é muito tempo para nós termos o retorno de qualquer investimento de robotização. E a indústria do calçado tem este problema, que o desafio é realmente arrojado, quer dizer, é difícil. Nós conseguimos robotizar, nós conseguimos automatizar e ter este retorno. Esta é a primeira questão, portanto, que fica logo e que me faz aproximar dos projetos, em particular do FAIST. A outra parte é a união do cluster, portanto. O fato de o fazermos em Portugal, o fato de o fazermos em conjunto e partilhar soluções em conjunto ou com as empresas de tecnologias, com as universidades, com as empresas técnicas que estão a desenvolver as máquinas, isto nós temos reuniões regulares, onde nós estamos a discutir constantemente o que é que na tua visão funciona, mas na minha não funciona por isto ou por aquilo. E, portanto, este dar ao cluster esta capacidade de podermos ter soluções tecnológicas, a ter soluções de automatismos, a ter soluções de digitalização, o que seja, é realmente motivador e permite-nos posicionar-nos, eu acredito francamente, quer dizer, que este projeto, nós vamos chegar ao fim destes 3 anos num nível diferente. Mas mais, tão interessante como isso é que o cluster, achamos, e eu acredito francamente nisto, vamos ficar com mais músculo, como costuma dizer, vamos ficar com mais competências para poder ir por este mundo fora. Já hoje vamos, já hoje temos empresas que diferenciam, vamos estar com provas dadas também com empresas portuguesas, para além de atrairmos mais negócio. Eu fico com a percepção que os grandes grupos não é que venham fazer sapatos para Portugal dos milhões de pares que fazem na Ásia, porque é impensável, portanto, é um sonho, quer dizer, que nós não temos capacidade, que nem faria sentido, porventura, mas querem estar cá. E quando querem estar cá na Europa, Portugal está sempre na linha da frente. Dando-lhes estas soluções, dando competências às empresas para estas soluções, nós estamos francamente convencidos e partilhando, porque muito do FAIST passa por isto, nós vamos partilhar os nossos conhecimentos. Estava a falar antes de vir para este podcast, para esta gravação, dizia assim, pá, vou fazer uma máquina, vocês estão a desenvolver lá em cima. Espera aí, vamos fazer a minha primeiro, vamos ver os detalhes que estão menos bem, para nós a segunda já correr melhor. E, portanto, é esta partilha de conhecimento, é esta partilha de informação e esta abertura que nos faz a todos crescer. Portanto, quanto mais competências, eu acredito nisto, o setor tiver, quanto mais competências técnicas houver em Portugal, quanto mais empresas técnicas houver em Portugal, mais negócio vem para Portugal. Eu sou daqueles que defendo isso. Se há um ano, se em 2005 se fazia 1,5 milhão de pares de sapatos, ou 800 mil, este ano fazem-se 2 milhões. E, portanto, não perdemos, todos ganhamos, trazemos mais negócio para Portugal e para o cluster, quer dizer, que é bem importante, não é?
Portanto, muita margem de progressão, sky is the limit.
Eu diria que sim, não, efetivamente, quer dizer, é uma luta diária, quer dizer, portanto, é realmente um sonho diário nós acordarmos de manhã, é a motivação extra que se tem de o que é que nós vamos poder fazer, como é que nós podemos motivar as equipes, como é que nós podemos motivar o setor, o que é que nós podemos fazer, que nos, estando numa indústria acaba por ser sempre de muita mão de obra, de não ter um valor acrescentado tão forte assim, mas como é que nós podemos ser rentáveis, como é que nós podemos continuar a inovar e podemos continuar a investir nas nossas empresas e podemos continuar a crescer diariamente. Pronto, é este desafio constante que nos coloca ao nível que me dá gozo, quer dizer, é o que me motiva todos os dias, diria eu.
E nessa inovação, os desenvolvimentos da AMF no âmbito FAIST incluem uma linha de produção tecnologicamente evoluída, até calçado de segurança inovador. É possível revelar Quais são esses desenvolvimentos, em particular o calçado de segurança de gaspe tricotada?
Muito bem. O nosso foco passa por muito por reduzir operações. O desafio da mão de obra é crítico em Portugal, como é crítico na Europa em geral. E, portanto, como é que nós podemos fazer calçado na Europa usando menos pessoas e tendo menos mão de obra intensiva, em especial as operações que são aquelas que nós consideramos menos nobres, eventualmente? Não é não menos nobres, são operações que realmente precisam de mais pessoas e pessoas com menos capacidades técnicas. Portanto, nós queremos tornar o calçado e as linhas mais de engenharia, mais de inovação de produtos, mas com mais automatismos. O projeto é do fio ao sapato, é mesmo isto, quer dizer, é fazer numa bobina de fio, fazer uma gáspia e conseguir fazer um sapato com este processo. Portanto, reduzindo operações de tricotar, de colagens, portanto, com materiais muito mais na área da sustentabilidade, muito mais eco-friendly, muito mais reciclados. O processo tradicional do calçado, não é possível manter-se estes níveis de tradicional de produzir calçado como nós temos neste momento em Portugal, pela necessidade de mais pessoas, pelas questões da sustentabilidade e, portanto, temos que ter processos e operações mais eficientes, mas com menos pessoas. E, portanto, passa muito por isto, quer dizer, por esse criar algo diferenciador, que pode não ser tão diferenciador assim, mas na perspectiva, como é que nós conseguimos fazer calçado de segurança com isto, cumprindo, mais uma vez, os tais requisitos que já falei no passado. Há também aquela produção de calçados com layers, portanto, nós não temos que fazer sapatos sempre com cola e cravados. O que é que nós podemos fazer diferente? Temos um outro processo no Feist, que é um processo, quer dizer, que está associado a uma patente com uma empresa espanhola, pronto, que a empresa nem é portuguesa que tem esta patente, mas nós estamos a reindustrializar todo este processo. Eles não têm sucesso, ou não estão a ter sucesso em pôr o processo no mercado pelos processos tradicionais, e nós no Feist, com tecnologia portuguesa, estamos convencidos que vamos conseguir, o processo funciona, mas industrialmente não é tão interessante assim, não é rentável. E nós com o Feist, mais uma vez, portanto, com tecnologia portuguesa e com o apoio, portanto, das várias entidades e com o Vario Cluster, criar uma tecnologia que industrialmente seja possível transformar e fazer sapatos em que uma grande parte das operações, a costura, por exemplo, desaparece. E, portanto, como é que nós fazemos com um pafo de magia, diria assim, fazer um par de sapato, quase como uma bimbi, metemos lá os ingredientes e sai uma sopa feita. E eu até cozinho assim já, portanto. É quase igual, porque também não sei, como não sei fazer sapatos, é uma boa solução, portanto. Metemos lá tudo dentro e há de ser um par de sapatos. Passa muito por isto, por trabalhar em soluções que sejam mais automatizadas, mas que industrialmente façam sentido e sejam rentáveis, porque senão não faz sentido fazer este tipo de investimentos, não é?
E não há fórmulas mágicas?
Claro que não, claro que não, claro que não.
Estivemos à conversa com o CEO da AMF, engenheiro Albano Fernandes. Muito obrigado, boa sorte para o futuro.
Muito obrigado.
Voltaremos em breve para conhecer outra empresa do Projeto Feist. Até à próxima. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.